Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Soberania. Bem, o assunto, enfim, vai tendo várias variantes, mas no fundo é aquilo que mais nos afeta e que, no fundo, circunda a nossa vida e nos limita neste tempo que estamos a viver especial. Uma nota local para dizer, nesta coisa sempre difícil dos equipamentos e dos instrumentos que faltam e que vão faltando, cuidado que não faltam só em Aveiro, não faltam só em Portugal, também faltam na Alemanha, também faltam nos Estados Unidos, etc, etc. Portanto, os grandes países, mesmo os grandes países com grandes capacidades produtivas, têm sentido uma falta imensa do que são os grandes equipamentos, desde as máscaras, os próprios ventiladores, as agregatoras, que é aquela, enfim, aquele artefacto com parece um botonete grande, não é, com reagente para fazer os exames, os próprios testes assim, enfim, que são importantes e decisivos para o acompanhamento da doença. Tem faltado tudo lá, mas parece que percebi pela conferência de imprensa ontem, é preciso ver para crer, porque nessas coisas é feito o anúncio e depois nem sempre se operacionaliza as coisas com prontidão, como temos visto, temos tido dificuldade em fazer testes e, portanto, as notícias aparentemente serão boas e que hoje ou ontem ou hoje, ontem já foi testado um dos lados que faltava e falta ainda um outro lá para ser testado, pelo menos no Conselho de Aveiro, e parece que chegam mais de 2 mil testes hoje, creio eu, à nossa região, que também tem sido muito afetada. Depois uma nota para dizer da forma de acompanhamento do vírus que está a ser feita, que eu acho que faz algum sentido. Portanto, a reunião que existiu ontem com o Sr. Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os líderes de todos os partidos, em que reuniram com os especialistas, enfim, com a parte de especialidade médica, da evolução do vírus. Portanto, dá a ideia de uma unidade nacional da forma de acompanhamento deste Estado para se informarem todos os quadrantes políticos e, portanto, todas as pessoas que, enfim, que fazem parte do poder decisório e que podem acompanhar em direto, portanto, não ouvem por terceiros e, portanto, conseguem reunir todos juntos. Isso é é importante para o país perceber que estamos todos a remar para o mesmo lado neste sentido. Acho isto que faz todo sentido, e o que saiu ontem por declarações do Presidente da República, o que dá a entender é que, enfim, há quem já fala até que já poderemos ter atingido o pico. Eu penso que dizem isto com alguma calma, que é para as pessoas não facilitarem e achar que já ultrapassámos o problema, porque isso pode ser fatal para nós nesta altura decisiva. Mas o que parece é que, se em abril o país cumprir o confinamento de forma rigorosa, procurando correr o menor risco possível, provavelmente em maio conseguiríamos perceber qual vai ser a data em que poderemos sair e em que poderá haver o início faseado ainda do país regressar à normalidade. E vai ser decisivo para nós portugueses, o regresso à normalidade, porque se o conseguimos fazer mais cedo que os outros, mais cedo vamos conseguir pôr a nossa economia a retomar, e portanto mais cedo e mais probabilidades vamos ter de conseguir de sair desta crise económica em que estamos todos no mundo envolvidos, com o menor sofrimento. A notícia preocupante de hoje, de madrugada, foi o não entendimento no Eurogrupo, para que os ouvintes, alguns podem não, o Eurogrupo no fundo são a reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, que no fundo têm que decidir qual é a forma que a União Europeia, se é que vai haver alguma, sim, vai aplicar para fazer o apoio de regresso financeiro aos países europeus, nomeadamente àqueles países europeus mais afetados e que precisarão, evidentemente, de apoio financeiro para se reestruturarem e recuperarem e para que a economia toda ela europeia, toda ela possa sair da crise. E ontem não houve entendimento. E não há entendimento porque todas as reuniões europeias em qualquer, por norma, em qualquer organismo, funcionam por consenso. Ou seja, ou estão todos os países de acordo, ou então não há medida. E o que é certo é que, aparentemente, em relação ao que é uma dívida conjunta, portanto, todos os países suportarem uma dívida conjunta financeira para apoiar os países europeus mais necessitados, isto sim seria a verdadeira solidariedade europeia. E isto é que faria sentido dentro da lógica de uma União Europeia. Para isso, não creio que vá haver acordo, porque existe a Holanda, mas existe também a Alemanha, que é um país muito forte, contra esta solução. Mas, ao que parece, para haver um fundo de resgate onde, em determinadas condições, que possam não implicar depois medidas de austeridade e de recuperação financeira ou de pagamento dessa dívida por parte dos países que necessitam mais dela, há uma outra forma, não é tão boa, diria, é bem pior, mas ainda assim é menos que nada, que são, no fundo, um fundo de resgate. Portanto, a disponibilização do dinheiro europeu para que os países que dela necessitam possam dela acudir. E para isso parece que mesmo assim a Holanda não estava de acordo, embora a Alemanha, já estando deste lado da solução, já parece muito significativo que pelo menos é isto que vai acabar por sair. Eu acho que é uma má solução. O que devia acontecer verdadeiramente dentro da lógica da União Europeia, se a União Europeia tivesse algum juízo sobre o seu próprio futuro e se quisesse perspectivar que existisse no futuro, deveria ser, do meu ponto de vista, os chamados corona bonds, ou seja, títulos de dívida pública europeia, que eram suportados, no fundo, era a própria União Europeia que iria suportar o seu mecanismo de solidariedade e distribuir ou investir, etc., nos países que dela mais precisassem. Eu devo dizer que há grandes países europeus que estão em muitas dificuldades, nomeadamente a França, a Espanha e a Itália. A Itália é uma economia com uma dimensão, às vezes as pessoas não têm bem essa noção, parece que é um país do sul, mas tem uma economia brutal, muito desenvolvida, sobretudo no norte da Itália, só pensar nos carros italianos, na indústria automóvel, etc., que está, como se percebe, sairá muito afetada disto tudo. E, portanto, a Itália é um grande país, a França é um enorme país, a própria Espanha tem muita dimensão, e, portanto, há aqui uma série de países com muita força e força política que estão, no facto, a fazer pressão. Só a Alemanha que serve ali um bocadinho de contravapor, mas eu penso que se a Alemanha tem que perceber que a Europa é, do meu ponto de vista, altamente produtiva e recompensatória para a própria Alemanha, para o motor económico da própria Alemanha, e, portanto, a resposta tem que ser europeia. A Europa tem que perceber se quer ajudar, se faz realmente uma união ou se é apenas um agregado de países para andar a emprestar dinheiro uns aos outros com condições privilegiadas. Se é só para isso, então não faz grande sentido existir. E tenho pena. Mas, nomeadamente, o projeto europeu vai ser uma das coisas que vai resultar no final todo este processo de crise que nós temos. Vamos claramente ter de fazer um grande pensamento sobre isso e sobre outros temas. Eu penso que a nível local, a nível nacional e a nível europeu, vamos ter muito em que pensar e em que refletir, porque às vezes estes grandes acontecimentos têm isso mesmo, quer dizer, têm processos de desenvolvimento que resultam deles próprios como forma de reação, e portanto as pessoas têm aproveitado este tempo também para refletir o que é que querem para o futuro e o que é que vão mudar no futuro e como é que a sociedade vai existir daqui para a frente. É um processo interessante. É pena ser à custa de uma crise tão grave como esta, mas as coisas são o que são.